essa coleta de dados. A gente junta dados do usuário, junta dados do cliente, né, da movimentação que ele faz e do tipo de campanha que eles fazem, e junta dados de mercado, porque a gente já atende muitos clientes do mesmo segmento, né? Então eu consigo, sem obviamente cuidado com LGPD, com muito cuidado com LGPD e etc., dividir isso entre eles, né? O que mais funciona, o que tem funcionado no mundo da indústria farmacêutica, o que tem funcionado no mundo da indústria alimentícia, do varejo. Então a gente já consegue dividir muito isso. A gente tem nossas newsletters, a gente entrega muito conteúdo gratuito e a gente entrega muito dado mesmo, dados poderosos ao longo aí desses quase 8 anos, é de volta para o cliente, né?
O que que os dados revelam sobre o comportamento das empresas e dos profissionais diante de participação nesses
A gente tem um
programas?
dado poderosíssimo que é o aumento de venda, né? Todo mundo está buscando usar o incentivo. No Ultimate Goal é aumentar a venda, né? Tem aí reconhecimento, tem baixar turnover e etc. Mas o mais poderoso é realmente aumentar a venda. E a gente percebe de 22% a 25% de aumento de faturamento real. É dentro dos nossos clientes que fazem as campanhas mais bem estruturadas, mais bem feitas, com recorrência. Isso é outro dado, porque fazer coisas pontuais, você gera um buzz e depois aquilo morre, né? Então você tem picos de faturamento. Quando existe um programa, a gente até chama de programa e não de campanha de incentivo, quando existe um programa anual, semestral e etc., a gente percebe. É também um aumento, né? Esse aumento aí de 22% a 25%, que é altíssimo, né? Principalmente para uma indústria, são basicamente esses fatores, né? Continuidade e
E vocês
campanhas
têm
bem feitas.
percebido investimentos maiores das empresas nesses programas?
Sim, aumentos. Existia muito esse medo do trabalhista, né? O empresário brasileiro, ele vivia muito em torno dessa seara da causa trabalhista. Então, ele ou não fazia, ou fazia de forma muito incipiente para não gerar nenhum tipo de reclamação. E com o advindo tanto da reescrita da lei, quanto o surgimento de empresas como a Cashin e outras, que estão levando isso, olha, pode, né? Todo mundo hoje, tem grandes indústrias que a gente hoje fala e eles falam, mas eu não posso fazer de forma recorrente, eu não posso dar todo mês prêmio. Pode, está na lei, inclusive está lá explícito, inclusive de forma recorrente, tem exatamente a frase, né? Então, as pessoas não têm essa informação.
Luciana, vocês quando falam da plataforma, vocês falam de uma plataforma que ajuda na gestão de incentivos de vendas para grandes empresas. Programas de incentivo, campanhas de incentivo podem ser realizadas por qualquer tamanho de empresa?
Sim, pode e deve, na verdade. Quando a gente fala da Cashin, a Cashin ela tem um custo envolvido quando eu acesso uma grande indústria. Então, eu cobro esse valor. E uma pequena empresa que está fazendo a sua campanha de incentivo para os seus funcionários, uma empresa como a própria Cashin, tem 50 funcionários, eu consigo comunicar de uma forma muito mais simples, de fácil, eu consigo rodar uma campanha chamando todo mundo na sala e comunicando. Eu consigo pagar de forma muito mais fácil, simples e talvez até. Então, assim, não justifica, a gente fala muito do custo-benefício, não justifica contratar a Cashin. E quando eu falo grandes empresas no Brasil, a gente fala da PME, a M da PME, ela é gigantesca, né?
Que
Fatura
são
e
as médias
prêmio, que são
empresas.
as médias empresas, elas também estão dentro do nosso portfólio, né? Não só
Quer dizer
as
que a
grandes.
Cashin não é cliente da Cashin?
A Cashin não é cliente da Cashin.
Mas isso não significa que vocês não façam programas de incentivo.
Não, temos um programa super estruturado, revemos ele todo mês, os funcionários participam, ganham pontos, obviamente acabam sendo pagos na Cashin, porque a gente tem o nosso movimento interno. Mas não justificaria me contratar, né? Não justificaria contratar uma empresa como a Cashin e pagar um fee, sendo que se consegue resolver isso de forma muito
E quais
simples.
são os resultados internos da empresa que vocês têm com um programa como esse?
A gente tem isso feito pela área de people, né? Pela nossa área de people. E a gente tem um número muito legal para a gente, que é retenção, né? A gente tem um churn baixíssimo dos nossos funcionários. A gente tem funcionários que não a grande maioria, mas ali 30, 40% estão com a gente desde o começo, né? Há 8 anos. Então a gente já tem pessoas que estão ganhando prêmios por tempo de casa, né? Então, isso é muito satisfatório, ver que as pessoas gostam de trabalhar lá, que a gente movimenta esse ambiente, que isso vira até uma grande proximidade com o funcionário, né? Uma grande brincadeira.
O que que vocês descobriram sobre retenção de talentos na empresa para ter um turnover baixo?
Então, quem usa esse tipo de reconhecimento, eu não falo só do reconhecimento financeiro, né? Mas estimular que as pessoas participem, deem feedbacks. A gente premia por feedback dado, por exemplo, dentro da empresa. Então, se você dá um feedback construtivo ou destrutivo, não tem problema. Se você dá um feedback, você ganha ponto. Se você participa das ações de people, você ganha ponto. Se você ajuda a bater meta e essa meta é financeiro, você ganha ponto. Depois você consegue destrocar, seja por dinheiro, seja por N outras coisas. Retenção de 60% a 70% dentro das empresas não é um dado só nosso, né? Já é um dado de mercado também.
Luciana, a sua formação é administração. E depois Sim. você...
Eu me especializei em finanças, achei que ia trabalhar em banco. É. Mas fui direto para o varejo.
E de alguma maneira descobriu os problemas que só os bancos tinham e tornou isso mais simples com a ideia da cash-in.
Exatamente. Né? A gente costuma dizer que a gente não é uma fintech, que é um termo muito usado dentro do mercado. A gente é uma tech-fin, ao contrário. A tecnologia veio para ajudar muito na gestão, em todos esses aspectos que a gente conversou. E o financeiro vem depois. Né? A transação financeira ela é uma consequência... Ela não é o objetivo da empresa, então a gente até nem se compara com os bancos. Já concorri com o banco e ganhei, né? Ganhei bids de indústrias contra bancos, porque eles precisavam efetivamente da parte tecnológica, não da parte só transacional financeira, né? Então, um grande banco não vai nunca conseguir fazer um comprobatório de relatórios com o nome da campanha, ter uma senha para auditoria e etc. Né? Você não vai conseguir trazer a tecnologia próxima da empresa e da gestão da empresa.
Explica para mim o que é ter uma senha para auditoria.
É, dentro
que
da
isso é importante?
Super importante para as indústrias, para compliance, jurídicos e etc., que o auditor da própria empresa consiga averiguar se efetivamente a campanha foi bem sucedida, se ela foi paga, se foi paga para as pessoas certas, se não tem fraude. Então, quando você vai para uma indústria de bebida, por exemplo, que a gente premia hoje 9 mil pessoas, você tem uma amplitude ali de possibilidades de uso e de mau uso desse recurso muito grande, né? Então, a gente ajuda muito nesse sentido.
Ao longo aí da sua trajetória, qual foi a lição mais importante que você aprendeu sobre gestão de pessoas, já que, afinal de contas, o que a Cash-in oferece é essa possibilidade?
Sim. Dentro do varejo, eu hoje gerencio muito menos pessoas, apesar de serem níveis maiores, mas no varejo eu já tive 300 pessoas ali embaixo. E eu acho que a lição mais valiosa é escutar as pessoas e trazer elas para dentro do processo de decisão, para participar do processo de decisão. E aí, obviamente, é reconhecer isso, seja dando um aumento, seja dando uma promoção, seja premiando, seja reconhecendo, até um elogio, né? E a gente faz muito isso nas nossas reuniões mensais, que é colocar os elogios dados por outros funcionários, né? Então, eu premio a pessoa que deu o elogio e a que recebeu o elogio. Né? Então, a gente tende a expor muito isso. Né? A gente estava falando de nomes aqui. Né? Como o nome, segundo a ciência, é o som que é o mais bem escutado por nós. Né? Onde bate o coração e etc. Então, eu acho que é isso. Né? Escutar as pessoas e trazê-las para dentro desse processo.
Porque é aquele som que a gente ouve desde pequeno, desde que nasceu, somos chamados por aquele som que no início a gente nem sabe o que é,
Sim.
mas que faz muito bem para os nossos ouvidos. Por isso, respeitar o nome
Perfeito.
Do outro é fundamental, não tenho dúvida isso. disso. Vocês estão completando 8 anos. Quando vocês tiverem 10 anos, onde é que vocês estarão?
Então, a gente estamos nesse processo, né? Estamos abrindo rodada de investimentos para o mercado e usar este valor para ajudar outras áreas das empresas que a gente já atende, né? Então, a gente sabe que existe N dores dentro dos negócios e a gente consegue ajudar com a tecnologia e com essa gestão. Então, é chegar em aumentar essa nossa capilaridade dentro das empresas que a gente já atua, né? E, obviamente, crescer no mercado.
Luciana Ramos, muito obrigado pelas suas informações e por compartilhar o seu conhecimento aqui no Mundo Corporativo. Imagina. Até uma nova oportunidade.
Obrigada, Milton.
Luciana Ramos, CEO e cofundadora da Cashin, foi a nossa convidada de hoje no Mundo Corporativo. Essa entrevista completa você tem acesso no canal da CBN no YouTube, no site da CBN, no nosso aplicativo e lá no meu blog, miltonjung.com.br. Jung, você escreve com J-U-N-G. Colaboraram com o Mundo Corporativo Carlos Greco, Letícia Valente, Rafael Furugem, Priscila Gobiotti e Débora Gonçalves. Até o próximo capítulo do Mundo Corporativo.
Milton Jung, conosco aqui no CBN Madrugada. Vem aí Matheus de Souza.
Repórter CBN.
Terça-feira, 21 de julho de 2026. Está aberto o prazo para que pessoas que estiverem fora do domicílio eleitoral nas eleições deste ano solicitem o voto em trânsito. O pedido poderá ser feito ao Tribunal Superior Eleitoral até o dia 20 de agosto pela ferramenta de atendimento disponíveis nos canais da Justiça Eleitoral ou presencialmente em qualquer cartório. A modalidade é válida para os dois turnos. O partido Missão oficializou o empresário e coordenador do MBL, Renan Santos, como candidato à presidência da República. O evento estava previsto para o dia 1º de agosto. A legenda, no entanto, decidiu antecipar a iniciativa por causa do relato de ameaças de facções criminosas contra Renan. Com a formalização, a Polícia Federal poderá reforçar a segurança para o lançamento oficial da campanha em evento público em São Paulo. Os partidos têm até o dia 5 de agosto para oficializar os indicados às vagas de presidente e vice, governador e vice, senadores e deputados. O Ministério da Justiça abriu uma investigação contra a plataforma de revenda de ingressos Via Gogo e pediu uma medida cautelar contra a empresa. A apuração é conduzida pela Secretaria Nacional do Consumidor e pela Secretaria de Direitos Digitais após indícios de práticas irregulares na comercialização de bilhetes. Segundo o Ministério, a plataforma teria revendido entradas por preços até 500% acima do valor original. No horário de Brasília, 13h32.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. As últimas novidades do mundo da tecnologia, os lançamentos mais recentes e as melhores dicas para descomplicar a sua rotina. Dia a Dia Digital, com Tássios Veloso. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. CBN Madrugada.
Três horas e 34 minutos aqui no CBN Madrugada, espaço aberto para o Dr. Luiz Fernando Correia.
Saúde em Foco, com Luiz Fernando Correia.
O que o senhor nos traz hoje sobre os níveis de testosterona nos homens?
Gente, parece que isso virou uma grande fantasia, um grande fetiche, né? Porque é o seguinte, a semana passada começou com a decisão lá do auto-intitulado secretário de defesa americano, Pete Hegseth, né, que antigamente, agora ele quer ser chamado de secretário da guerra, de que todos os membros das Forças Armadas americanas com mais de 30 anos terão que ter seus níveis de testosterona medidos. isso anualmente, de maneira obrigatória, inclusive oferecendo a possibilidade de reposição, porque ele acha que os militares têm que ter testosterona alta. E, ao mesmo tempo, no fim de semana, a gente foi surpreendido por uma publicação no jornal brasileiro de um estudo apresentado na Universidade Europeia de Reprodução e que trouxe um número que chamou a atenção, que os níveis de testosterona dos homens no mundo inteiro teriam caído 54% nos últimos 50 anos. Uma análise de 120 mil homens de 5 países, entre eles o Brasil, acompanhados desde a década de 70. Eu não consegui achar o artigo não foi, essa pesquisa não foi publicada em nenhuma revista até agora, então não foi revista, não foi revisada pelos cientistas. No próprio site da Universidade de Israel, que fez o estudo, não tem referência. Então fica difícil, né? Ficamos só com a matéria chamando a atenção. Mas é entender o que está acontecendo. Gente, esse fetiche pela testosterona tem que acabar. É natural que a testosterona diminua com a idade. Isso faz parte da vida, né? E a cada fase da vida você vai ter uma faixa ideal. E não é tão simples assim fazer essa medida. O próprio exame de fazer a medida é um pouco mais complexo. Não é simplesmente no laboratório de manhã colher sangue. Não é uma vez só. Você tem que se acolher na hora certa, tem que ser de manhã, tem que ter duas medidas em dias diferentes, mas dias que você não fez exercício intenso na véspera, que não tenha tomado... Tem que estar em jejum, precisa tomar glicose antes de fazer o exame, vai mudar o resultado. Ou seja, é muito mais complexo do que simplesmente essas pessoas têm essa fantasia. E o que mais chamou atenção, foi apresentado no Congresso de Reprodução Humana, dizendo que essa queda de nível de testosterona, historicamente falando, afetaria a fertilidade do homem. E aí tem que se fazer um alerta importante. Porque tem muito homem jovem tomando testosterona, que caiu no conto do vigário de alguém, né? Um coleguinha aí que disse que tinha que dar testosterona para esse rapaz. Se você tomar testosterona externamente, sem indicação, que as indicações são extremamente específicas, o que vai acontecer? O seu corpo vai parar de funcionar, vai parar de produzir testosterona, que é feita dentro do testículo. Isso o coleguinha que prescreve não te conta. Então, se você toma testosterona por fora, sem indicação, o corpo entende, já tem hormônio suficiente e vai desligar o comando que estimula o testículo. Então, se você é jovem, é um homem jovem, idade fértil, quer ter filho, ou pode querer ter filho daqui a pouco, na frente, porque isso pode inclusive ser uma consequência crônica do uso da testosterona em excesso, o testículo vai atrofiar. E a tal fertilidade que queria se proteger, repondo testosterona, vai cair. Então, gente, é que eu digo, é fetiche, só pode ser, Milton, que eu não consigo entender. Gente, existem indicações muito específicas de reposição de testosterona em homens. Existem, são muito específicas. Você tem que fazer as medidas, tem que ser acompanhado por um médico especialista, alguém com registro de qualidade, de qualificação de especialista, né? Alguém que fez residência em endócrino, ou que fez a prova de título, que é difícil. Não caia no conto do vigário de qualquer um, de treinador, de coleguinha, dizendo que tem que repor, porque assim vai se sentir melhor, mais forte, mais macho. Vamos acabar com esse fetiche, gente. Isso está diminuindo a fertilidade dos homens, isso sim, a reposição em excesso. E não está resolvendo nada. E não adianta o secretário da guerra, como ele se auto-intitula nos Estados Unidos, dizer que vai ficar mais forte e mais macho por causa disso, né, gente? Pelo amor de Deus, né?
Dr. Luiz Fernando Corrêa, conversando com o Milton Jung, com a Cássia Godoy. E agora a gente abre espaço para Tânia Morales e convidado.
Vamos entender por que o Pix está na mira dos Estados Unidos. O sistema de pagamentos brasileiro, como sabemos, foi uma das justificativas para a aplicação do tarifaço, pelo que os americanos consideram concorrência desleal. Vamos entender. Estamos aqui com o economista, professor da ESPM, professor Jorge Ferreira dos Santos Filho. Professor, muito boa noite.
Boa noite, muito boa noite para você também, Tânia.
Bom, professor, por que o PIX incomoda os Estados Unidos? Quais são os as questões aí relacionadas ao PIX?
A alegação do governo dos Estados Unidos, primeiro, né? O governo dos Estados Unidos abriu uma investigação em 2025. Esse tema não é novo nas discussões em relação às tarifas, né? Em relação às tarifas. Aquela investigação da seção 301, que trata sobre práticas desleais de comércio dos países em relação aos Estados Unidos. A pauta da investigação foi ampla. Comércio digital, plataforma de internet, PIX, tarifa preferencial, tem também um capítulo todo sobre o etanol. E aí, nesse entorno, é que os Estados Unidos apresentam a seguinte justificativa para o PIX ser considerado uma prática desleal. Segundo o governo dos Estados Unidos, o PIX funcionaria como uma barreira para grandes empresas americanas operarem no Brasil. Por quê? Porque as grandes empresas, e isso deriva de uma reclamação, inclusive, que foi levada pelas grandes operadoras de cartão de crédito nos Estados Unidos para o governo dos Estados Unidos. Visa, Mastercard, Card, Google e Apple Pay apresentaram essa reclamação ao governo dos Estados Unidos. Por quê? Porque elas operam transferências eletrônicas também, têm sistemas que operam praticamente globalmente, só que o serviço que elas prestam de transferência eletrônica, muito parecido com o PIX, ele é um serviço privado e, por isso, ele é cobrado.
Pois é.
E existe uma alegação por parte do governo dos Estados Unidos nessa investigação da seção 301 de que o governo brasileiro estaria adotando uma prática desleal de comércio ao permitir que o Banco Central do Brasil, que é o regulador, funcionasse como operador no sistema financeiro também, com uma plataforma de transferências que é gratuita. Essa é a alegação do governo dos Estados Unidos nessa investigação. Então, como retaliação, o governo dos Estados Unidos decidiu publicar essa última onda de tarifas de 25% sobre uma lista de produtos brasileiros. A lista de exceção é grande. Eu preciso comentar aqui, eu acho que é importante. Ela foi costurada de um jeito em que alguns setores específicos do Brasil sejam atingidos, mas também, dessa vez, o governo dos Estados Unidos deixou de fora os produtos que provocariam algum tipo de inflação dentro da economia americana, por serem produtos em que a pauta brasileira de exportação ocupa muito espaço no mercado dos Estados Unidos. Então, essas são as alegações.
Mas faz sentido essas alegações, professor? Porque se fosse uma empresa privada que tirasse mercado das empresas americanas, talvez pudesse fazer um sentido. Mas aqui a gente está falando de uma política de Estado. Dá para estabelecer como uma relação comercial desleal?
Não. Por quê? Porque o PIX, ele sequer é uma empresa estatal, né? A gente tem empresas estatais aqui no Brasil que operam, algumas totalmente controladas pelo Estado, outras, né, como a economia mista, a gente sabe bem a lista delas. O PIX, ele não é uma empresa estatal. A sua pergunta é muito boa. Ele não é uma empresa estatal, ele é um sistema de pagamento. Ele é uma infraestrutura pública utilizada por instituições privadas. Quando o PIX foi criado, os estudos começam em 2018, em 2020 ele entra em vigor, novembro de 2020. A regra do PIX, ela é muito clara. Instituições financeiras que operam mais de 500 mil cadastros ou contas, porque a gente não tem só banco no sistema financeiro brasileiro, elas são obrigadas a oferecer, elas desde aquela época são obrigadas a oferecer o serviço do PIX gratuitamente para pessoas físicas e podem cobrar das pessoas jurídicas. Só que o ambiente concorrencial brasileiro fez com que alguns fenômenos acontecessem. Primeiro, das quase 1.000 empresas do sistema financeiro brasileiro que operam pagamentos, mais ou menos 10%, umas 90, quase 100, eram obrigadas a operar. O PIX, ele se torna tão eficiente ao longo do tempo e tão bem aceito pela população brasileira que até as empresas que não são obrigadas acabaram tendo que aderir, porque senão elas estariam fora do mercado. Então, assim, o PIX é uma infraestrutura que funciona. E ele não foi criado no escopo também de se construir um sistema de barreira. A alegação de que o PIX é uma barreira, ela não é precisa. Por quê? Porque o PIX não foi criado com esse propósito. O Pix foi criado com o propósito de resolver um problema bastante característico do sistema financeiro brasileiro, que é: nós tínhamos e ainda temos uma grande parte da população não incluída no sistema financeiro brasileiro. Então ele foi criado para dar eficiência, para trazer mais gente da população para o sistema financeiro brasileiro, permitindo um custo zero. Por isso, inclusive, que a legislação exige que para as pessoas físicas o custo seja zero. Então, para finalizar a resposta a essa sua pergunta, o Pix ele não é uma infraestrutura de concorrência, ele é uma infraestrutura do governo estatal muito eficiente, que exige que quem quiser operar no mercado brasileiro tenha uma eficiência igual ou melhor do que a do sistema.
Pois é. E aí não vale essa posição dos Estados Unidos de enxergar como se fosse uma empresa concorrente, que é isso que eles estão colocando, né?
Exatamente.
O José Ribeiro, nosso ouvinte, ele diz aqui, ó, tem muitos países aqui querendo implantar o Pix. É uma tecnologia que nós desenvolvemos aqui no Brasil, né? O Banco Central Brasileiro. E que pode ser propagada, e aí também apavora, né? Imagino. Se no Brasil já apavora, imagina se isso começa a se propagar, né, professor?
Sim, essa pergunta nos leva para um outro ponto que até me permite fazer um comentário que eu não tinha feito, que é o seguinte: o próprio Estados Unidos tem um sistema de pagamento e transferência do Fed, que chama FedNow, né? Para o ouvinte aí, o Fed é o Banco Central dos Estados Unidos. E o FedNow é o sistema de transferências instantâneas do Banco Central dos Estados Unidos. A diferença é que o FedNow ele não é compulsório, ou seja, nenhuma instituição financeira é obrigada a acessar, e lá as instituições financeiras podem ou não cobrar tarifas. Mas a gente tem um sistema similar que opera milhões de transferências por mês, que é o sistema IPU da Índia, por exemplo. A Índia tem um sistema, funciona um pouco diferente do Pix. Eu entendo que o Pix ele é um sistema muito eficiente, né? Ele deriva da robustez do sistema financeiro brasileiro, mas a Índia tem um sistema de transferência similar também, e em nenhum momento até agora apareceu algum tipo de retaliação comercial dos Estados Unidos em relação ao sistema de transferências indiano. E aí eu falo do outro ponto da pergunta do José, isso, né? Que é exatamente isso, né? Numa primeira fase, o Pix ele foi implementado no Brasil e ele é um sistema de pagamento brasileiro. Existe uma preocupação crescente por parte do governo dos Estados Unidos quanto à desdolarização do mundo. O que é isso? Faz um tempo que o dólar vem perdendo forças no mercado internacional. O dólar ainda é a moeda preponderante no sistema financeiro internacional. Mais de 60% dos pagamentos do sistema financeiro internacional é feito em dólares. E grande parte da intermediação desses pagamentos em dólares é feita nos Estados Unidos. Ou seja, vou citar um exemplo. Bancos brasileiros têm parcerias com bancos nos Estados Unidos, ou tem filiais, né? Alguns bancos brasileiros têm filiais nos Estados Unidos e operam pagamentos pelo sistema financeiro dos Estados Unidos. Existe uma preocupação quanto à desdolarização do sistema financeiro global e também com uma possível concorrência futura, caso sistemas de transferência instantânea se popularizem e alguns governos comecem a fazer conexões entre sistemas que não necessariamente precisariam de dólar.
Quer dizer, se a gente vai aqui no Brasil fazer uma transação com uma empresa, sei lá, da Indonésia, a gente vai ter que passar por alguma empresa norte-americana e essa transação será em dólar, é isso?
Exatamente. A maioria, né, a grande parte da intermediação financeira em dólar é feita nos Estados Unidos, por banqueiros dos Estados Unidos ou por banqueiros que operam dentro do mercado dos Estados Unidos. E a plataforma mais utilizada pelos bancos hoje é a plataforma SWIFT, ela é praticamente um monopólio internacional de sistema de transferências eletrônicas. Ela deve hoje transacionar mais de 80% dos pagamentos em moeda estrangeira no mundo, né? Todos os bancos que se prezem e operem no sistema internacional usam o sistema SWIFT.
Entendi. Entendi. Se a gente quiser fazer uma transação com a Indonésia, necessariamente tem que passar por isso, a gente não consegue.
Vai, provavelmente vai ser um banqueiro brasileiro que vai fazer uma transferência fazendo a liquidação via Estados Unidos e todo esse processo é feito via sistema SWIFT.
Tá.
Isso é o que acontece, né? Isso é o por trás das cortinas de quando a gente precisa fazer um pagamento em dólar, né? Já foi aventada a possibilidade da internacionalização do PIX por parte do governo brasileiro, mas esse plano foi para frente e seria, se ele voltar às discussões no ambiente do executivo, né? Seria um plano de longuíssimo prazo, né? Porque a gente precisaria achar uma contraparte, essa contraparte, esse país precisaria ter um sistema similar ao do PIX, os sistemas precisariam ser efetivamente harmonizados de um modo que um sistema lesse o outro. Você tem uma outra questão, que é a própria questão de liquidez das moedas, né? Mudando um pouco de assunto, mas ficando ainda na questão dos pagamentos internacionais, que eu acho que é importante, o plano de internacionalização do real, ele tem mais de uma década, né? Tem quase duas décadas, e existem alguns mecanismos de liquidação no sistema brasileiro que permitem com que empresas brasileiras exportadoras recebam reais de países do Mercosul e vice-versa, né? Exportações de países do Mercosul recebam nas suas moedas de origem, né? O peso argentino, o peso uruguaio, os guaranis paraguaios. Esse sistema funciona, não é PIX, ele é um sistema de amortização que é feito pelos bancos centrais, mas a gente esbarra num outro problema, que é a liquidez das moedas, né? Então, seriam dois desafios para a internacionalização de um sistema como o PIX. O primeiro é, efetivamente, você ter sistemas nos países de pagamento eletrônico que sejam harmonizáveis, ou seja, que conversem um com o outro, e segundo, a liquidez das moedas. E aí, isso só reforça a ideia central de que o dólar ainda é a grande moeda do sistema financeiro internacional, porque é a moeda com maior liquidez hoje. Liquidez é a quantidade de moeda circulando. Quanto mais líquida a moeda, mais fácil de você transar para as pessoas transacionarem. É por isso que as pessoas viajam para outros países e normalmente transacionam as operações em dólar, né?
Tá. Então, na verdade, há esse temor dos Estados Unidos que, se o PIX começar a ser exportado, isso pode colocar em risco o dólar como a moeda para as transações internacionais, mas isso não é num cenário agora, nem de curto nem de médio prazo, né?
E demandaria todas as questões que eu coloquei aqui,
então,
né? Uma vontade de internacionalizar o PIX, os países contrapartes terem sistemas de transferência, terem sistemas de transferência instantâneo, os dois sistemas conversarem, ter liquidez suficiente das moedas para que elas sejam transacionadas, ou um sistema de compensação robusto, né? É um plano que não se faz em um ano, né?
Faz em dois anos, né? Mas já bota ali, né, um probleminha ali. Agora, por exemplo, os BRICS, países do BRICS, eles têm esse plano, né, de criar ali um mecanismo de pagamento entre eles. Aí, se fizer alguma coisa mais restrita, assim, a um grupo de países, pode acontecer.
A sua colocação é muito boa, porque os BRICS, eles estão sempre no alvo dos Estados Unidos. Como o principal concorrente do sistema hegemônico do dólar, né, que a gente fala, né? Os BRICS, eles têm, eles concentram uma grande parte da energia global. Se você for pensar em energia à base de carbono, né, petróleo, por exemplo, gás e petróleo, uma grande parte da população, da produção internacional está nos BRICS por conta da China, mas a gente tem outros grandes países produtores, né? O Brasil é um grande produtor de produtos agrícolas, a Índia também é um grande exportador. Só que a sua colocação é muito boa, por quê? Porque os BRICS são um bloco fracionado. Os BRICS, eles não têm uma unidade como, por exemplo, um G7, G8, né? Que são majoritariamente democracias liberais, com economias capitalistas. Dentro do BRICS, a gente tem duas democracias, a gente tem um sistema de partido único, que é a China, a gente tem uma Rússia, que tem um regime de governo que tem um presidente há muito tempo. Então, os BRICS são um bloco fracionado. Quando essa ideia de uma moeda única do BRICS nem era um sistema de pagamento tipo PIX, é uma moeda de compensação dos BRICS foi criada, ou a própria ideia de ter um sistema de compensação de moedas que permitisse, por exemplo, o Brasil compensar yuans, o renminbi, que é a moeda chinesa, contra reais. Quando essa ideia foi levada, ela foi levada inclusive pelo governo brasileiro, a posição dos BRICS ela não foi unânime. Por exemplo, a Índia se posicionou à época e falou: não, mas a gente transaciona em dólar, nós não temos um plano de no curto prazo, para substituir o dólar por uma moeda de compensação no bloco. Então, assim, o BRICS ele é visto como uma ameaça, e ele é, sim, o detentor de muitos recursos internacionais, mas, efetivamente, ele não é um bloco único, né, no processo de decisão. A gente tem aqui algumas fraturas, posicionamentos diferentes dos países.
Sim. Agora, professor Jorge Ferreira dos Santos Filho, mais ou menos a gente consegue imaginar o motivo, mas eu queria entender exatamente por que é tão importante para os Estados Unidos que o dólar continue sendo a moeda prevalente nas relações de comércio pelo mundo.
Ah, sim. Essa explicação é muito válida, e ela vai de encontro com um conceito que é mais as relações internacionais que é da economia, mas dá para explicar economicamente, que é a projeção de poder. Né? A projeção de poder de um país ela é feita por diversas frentes, né? Inclusive a frente econômica. Né? Os países que são potências, eles têm como correspondente a moeda forte. Os Estados Unidos são a principal potência do globo hoje e eles querem manter a economia forte. Mas a gente tem uma outra questão dentro do atual comportamento da economia americana, que é a seguinte: tem um problema na economia americana que são chamados déficit gêmeos, ou seja, a participação do PIB dos Estados Unidos, o PIB global, diminui, e a participação do comércio internacional dos Estados Unidos no comércio global também diminui. Então, são dois fatores que estão diminuindo. Enquanto a dívida dos Estados Unidos cresce e é a maior dívida hoje do mundo, né? Não tem uma dívida de um país que se compare à dívida dos Estados Unidos. E como é que um país financia sua dívida? Emitindo títulos na sua moeda. Então, para os Estados Unidos continuarem se mantendo preponderantes e financiando a sua dívida, eles precisam que o dólar seja uma moeda forte, porque a dívida dos Estados Unidos é financiada em dólar. Cada vez que os Estados Unidos precisam se financiar, eles emitem bonds, né? Os chamados Treasury Bonds, né, que são títulos do Tesouro americano, e eles emitem esses títulos em dólar. Então, o dólar precisa continuar sendo uma moeda forte para os Estados Unidos se manterem financiando a própria dívida, continuarem como uma grande potência global. Né? Então, assim, os motivos são muitos para que os Estados Unidos continuem insistindo na preponderância do dólar como grande moeda global.
Perfeito, nossa, muito bem explicado. Agora, para fecharmos aqui, professor Jorge Ferreira dos Santos Filho, os Estados Unidos, então, não querem o nosso PIX e tal. Obviamente, o governo brasileiro não vai abrir mão do PIX. Mas os Estados Unidos têm mecanismos, por exemplo, para atrapalhar o funcionamento do PIX aqui no Brasil? Por exemplo, forçar as instituições bancárias brasileiras a não mais aderirem ao PIX, por exemplo? Existe essa possibilidade? Porque quando veio a Lei Magnitsky, também havia esse risco, né? Bom, mas aí quem... As instituições brasileiras, será que não ficaram intimidadas e tal?
O precedente que nós temos é muito radical, né? E ele tinha um motivador muito forte. Quando a Rússia invade a Ucrânia, Estados Unidos e todos os países da União Europeia automaticamente criam sanções, e parte das sanções exigia que os bancos russos fossem excluídos do sistema financeiro internacional. Como é que se faz isso na prática? A partir do momento que o banco é sancionado, os bancos que se relacionam com eles param de se relacionar, inclusive no caso brasileiro, os bancos, não só no caso brasileiro, né, no caso geral do Ocidente, a maioria das grandes instituições financeiras, elas acabaram, por exemplo, cancelando a troca de chave SWIFT, que é esse sistema de comunicação de pagamento, e os banqueiros russos, os bancos russos, ficaram isolados do sistema financeiro internacional. Ela é uma prerrogativa que é muito contundente, e ela tinha uma justificativa muito sólida, porque na época a Rússia tinha invadido a Ucrânia. Né? Então, estamos convivendo com a guerra da Ucrânia desde aquela época, quase 5 anos de guerra. Então, assim, os Estados Unidos, eles têm mecanismos. E o a lei magnística, ela vem justamente, ela causou esse temor justamente por isso. Por quê? Porque algumas pessoas foram sancionadas e aí os bancos, eles ficam proibidos pela regulação do OFAC, que é a regulação que sanciona, de operar com essas pessoas. E aí poderia ter um efeito cascata de as instituições financeiras que transacionam com essas pessoas que estão sancionadas serem retiradas do sistema financeiro internacional, como aconteceu com a Rússia. Só que é uma diferença de proporção muito grande entre você ter uma invasão de um país no outro por você ter uma pessoa do governo, uma pessoa pública do governo brasileira sendo sancionada. E você tem um outro item que é mais agravante ainda. Existe uma interconexão muito grande das instituições financeiras brasileiras com o sistema de pagamento, por exemplo, dos Estados Unidos. A relação ela é muito longa e ela é muito intensa. E a economia brasileira ela é uma economia muito integrada globalmente nesse sistema de pagamento. Sancionar uma economia como a brasileira é muito arriscado. Por quê? Porque você teria um efeito global. A própria economia dos Estados Unidos ia sentir se de repente são trazidas sanções que forçam o sistema econômico brasileiro a parar de operar no sistema internacional. Esse seria um jeito de tirar o PIX da jogada, mas é uma atitude muito drástica. Mas que
seria uma bomba atômica, né?
É uma bomba atômica no sistema financeiro, você traduziu bem. É uma bomba atômica no sistema financeiro. Então eu entendo que os Estados Unidos não chegariam a tanto para mexer no PIX. E aí tem uma outra coisa que faz parte do próprio comportamento do atual governo dos Estados Unidos, a política Trump, ela funciona muito em torno disso, né? Que bate, faz aquela ameaça, coloca as sanções de pé para chamar os países para conversa e conseguir com que parte daquilo que está sendo exigido seja negociado. Eu percebo uma iniciativa agora ficou um pouco diferente, né, porque dessa vez as negociações não deram tão certo, o governo brasileiro se posicionou de um jeito mais firme, mas eu entendo que uma medida como tentar tirar o sistema do PIX via sancionar a instituição financeira brasileira é uma medida muito drástica que afetaria todo mundo, né?
Esperamos que o Trump não tenha essa brilhante ideia. Muito bom. Professor, muito obrigada, viu? Foi ótima. As suas explicações foram bem didáticas. Muito obrigada. Boa noite.
Tânia, eu que agradeço. Muito boa noite para você.
Professor Jorge Ferreira dos Santos Filho, economista, professor da ESPM, conversando conosco, né? Por que raios os Estados Unidos estão cismando tanto com o nosso PIX?
Quatro horas e dois minutos, Tânia Morales conosco no CBN Madrugada. Vem aí, Matheus de Souza.
Repórter CBN.
Terça-feira, 21 de julho de 2026. O Tribunal de Contas da União enviou ao Congresso um projeto de lei para aumentar em até 40% o valor dos penduricalhos pagos a servidores da Câmara, do Senado e da Corte que ocupam cargos de chefia e direção. O projeto terá impacto anual de R$ 27.700.000. O TCU encaminhou a proposta no dia em que liberou remunerações acima do teto constitucional a servidores das duas casas legislativas e do tribunal. A Federação PSDB Cidadania confirmou a candidatura de Ciro Gomes ao governo do Ceará. A decisão foi tomada durante convenção realizada em Fortaleza. Ex-ministro e ex-governador do Ceará, Ciro vai se disputar o cargo pela segunda vez. A chapa deve confirmar o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, como candidato a vice. As exportações brasileiras para a União Europeia cresceram 2 bilhões de dólares em maio e junho, os dois primeiros meses do acordo comercial entre o Mercosul e o Bloco Europeu, que entrou em vigor de forma provisória. O número representa alta de 26% na comparação com o mesmo período do ano passado. Os dados estão em um levantamento da Apex Brasil, a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos. Os Estados Unidos anunciaram um novo tarifaço de 50% sobre produtos importados do Canadá. Washington justificou a medida afirmando que Ottawa discrimina produtos americanos, especialmente nos setores de veículos automotores, bebidas alcoólicas e laticínios. As novas tarifas passam a valer em 19 de agosto e vão atingir produtos como vinhos, cimento e tacos de hóquei, segundo a Casa Branca. No horário de Brasília, 4:05.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. As armadilhas da nossa língua, com o professor Pasquale. As polêmicas do produtor musical João Marcelo Boscoli. E as dicas de séries com Patrícia Kogut. Estúdio CBN. De segunda a sexta, informação e descontração para a sua tarde. Apresentação, Tatiana Vasconcelos e Fernando Andrade. CBN Madrugada. Apresentação, Paulo Galvão.
4:06. Bom dia a você que nos faz companhia aqui no CBN Madrugada. Ricardo Garcia comigo aqui. Vamos até assim. Já já os principais destaques do dia. Agora a gente vai saber do tempo em todo o Brasil com Aline Araújo.
CBN, tempo e temperatura. Informações clima-tempo.
O dia ainda começa com alertas na região sul. A frente fria continua mantendo o tempo bastante instável. No Rio Grande do Sul, as condições mais severas estão previstas para lá, ainda com alerta de perigo e até perigo extremo, principalmente no centro e no norte do estado, com potencial para chuva volumosa, raios e rajadas de vento que podem superar os 85 km por hora. Em Porto Alegre, o dia será de céu encoberto, chuva forte e acumulados em torno dos 50 milímetros. No sudeste, o tempo segue mais estável. Em São Paulo, sol predomina e não há previsão de chuvas, com máxima de 26 graus. A umidade relativa do ar preocupa principalmente no estado de Minas Gerais e também no interior de São Paulo, ficando abaixo dos 30% em algumas localidades. No centro-oeste, o destaque continua sendo também o ar seco. Em Cuiabá, a máxima chega aos 35 graus e a umidade relativa do ar cai para cerca de 30% durante a tarde. A situação é ainda mais crítica entre o leste do Mato Grosso e o oeste de Goiás, onde os índices podem ficar entre 12% e 20%. No Nordeste, a chuva continua concentrada na faixa litorânea, enquanto o interior permanece com tempo firme e bastante calor. E na região Norte, o calor e a elevada umidade continuam favorecendo pancadas de chuvas. Em Boa Vista, o tempo segue abafado, com sol entre nuvens e pancadas de chuvas acompanhadas de raios ao longo do dia. Para o restante da semana, essa frente fria continua avançando lentamente. Entre a região sul, chega no sudeste em torno de quarta e quinta-feira, também muda as condições do tempo. Entre quarta e quinta-feira, no centro-oeste, principalmente no Mato Grosso do Sul e na região sul do estado do Mato Grosso. Aline Araújo, da Clima Tempo.
Quatro horas e 9 minutos. O governo vai receber hoje representantes de setores afetados pelo novo tarifaço americano de 25%, que entra em vigor amanhã. Os primeiros segmentos a serem ouvidos serão os de calçados, vestuário e plásticos, com o objetivo de mapear a perda de contratos e o risco de demissões. Coordenados pelos Ministérios do Desenvolvimento, Indústria e Comércio e da Fazenda, Os encontros vão definir os detalhes do plano de socorro financeiro. Entre as alternativas em estudo estão a ampliação do programa Brasil Soberano e a criação de novas linhas de crédito, com a promessa de apoiar os empresários sem estourar o teto fiscal. A Associação Brasileira das Indústrias de Calçados calcula que as novas taxas americanas devem provocar uma retração de 7% nas exportações totais do setor este ano. O presidente da entidade, Haroldo Ferreira, reforçou a necessidade de manter os canais de negociação abertos com o governo Trump para tentar amenizar os prejuízos.
A FDRA, que é a principal associação do mercado norte-americano, que representa a indústria calçadista norte-americana, bem como seus importadores, os distribuidores, está trabalhando junto ao governo federal norte-americano para ter um teto limite de tarifas de calçados. Se conseguir lá, os calçados brasileiros também terão esse teto. Então, estamos trabalhando com os nossos congêneres no mercado norte-americano, bem como continuamos dialogando com o governo federal.
Durante discurso em Brasília, o presidente Lula desafiou o secretário de Estado americano Marco Rubio a montar um comitê no Brasil para apoiar a candidatura de Flávio Bolsonaro. Na semana passada, o chefe da diplomacia americana disse que Lula não quis negociar as tarifas porque colocou o próprio ego acima de um acordo comercial. Em discurso durante a convenção do PDT, Lula reiterou que o objetivo do tarifaço é interferir nas eleições brasileiras e voltou a defender a soberania.
Aliás, eu estou convidando quem quiser vir do mundo para ver as eleições aqui no Brasil. Quem quiser pode vir acompanhar. Se o secretário de Estado americano, Marco Rubio, quiser vir apoiar o meu adversário, que venha, que monte o comitê, porque a gente vai derrotar todos em nome da defesa da democracia nesse país.
4:11, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, impôs uma nova tarifa adicional de 50% sobre produtos importados do Canadá. A sobretaxa vai entrar em vigor no dia 19 de agosto e afeta centenas de itens comerciais, como vinhos, laticínios, cimento e até tacos de hóquei, símbolo do esporte canadense. A Casa Branca justificou a medida, alegando que o país vizinho aplica restrições e tarifas discriminatórias contra produtos americanos nos setores automotivo, de bebidas alcoólicas e de laticínios. 4:12. O embaixador da Irlanda no Brasil, Martin Gallagher, afirmou que a União Europeia não vai flexibilizar os padrões sanitários para uso de antimicrobianos na pecuária. A partir de 3 de setembro, o Brasil perde autorização para exportar carne bovina, de frango e outros produtos de origem animal para o bloco europeu, devido ao descumprimento de normas técnicas. Representando o país que ocupa a presidência rotativa do Conselho Europeu, o diplomata irlandês destacou que a suspensão do Brasil foi uma decisão estritamente técnica. Em entrevista ao G1, ele ressaltou que outros países da América do Sul conseguiram se adequar às regras a tempo e que caberá ao governo brasileiro implementar os sistemas de controle exigidos para retomar o mercado. A Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes avalia que dificilmente o país conseguirá se adaptar às novas exigências antes do início da suspensão. A temporada de convenções partidárias começou sem a definição de vices nas chapas de Flávio Bolsonaro e Romeu Zema. Dos 5 principais nomes na corrida à presidência, apenas Lula, Caiado e Renan Santos já anunciaram os auxiliares. O período de convenções começou ontem e vai até 5 de agosto. As candidaturas têm que ser registradas no Tribunal Superior Eleitoral até o dia 15 de agosto. O PDT realizou a convenção em Brasília e confirmou apoio à campanha de reeleição de Lula, que tem adesão do PSB, PSOL, Rede, PV e PCdoB. Desde o fim do ano passado, aliados do petista trabalham pela neutralidade de partidos do Centrão, que têm ministérios, como a Federação União Brasil PP. Mas ontem, Quem recebeu apoio da União Progressista em São Paulo foi o principal adversário de Lula, Flávio Bolsonaro, durante a convenção do partido. O pré-candidato do PL espera que a aliança seja ampliada para o restante do país.
Essa coalizão que foi montada aqui é uma grande inspiração para nós também no âmbito nacional. Eu espero que muito em breve possamos também caminhar junto, sendo nacional, a federação junto conosco, porque nós temos a consciência que o Brasil não aguenta mais 4 anos de PT.
Flávio Bolsonaro dispensou formalmente a escolta da Polícia Federal, a que teria direito como candidato na corrida presidencial. O senador disse que optou por manter a segurança com a Polícia Legislativa do Senado e com agentes privados, porque não confia na atual direção da Polícia Federal. O partido Missão antecipou a homologação da candidatura de Renan Santos para que ele possa contar com a escolta da PF. O ativista político e empresário alega que foi ameaçado por organizações criminosas durante eventos de pré-campanha.
A área de segurança da minha pré-campanha, que será a campanha, optou por antecipar, antes de todo mundo, a nossa convenção para que a gente tenha apoio da Polícia Federal. E por que isso? Voltei do Ceará com mais ameaças de 2 facções criminosas. Moro em São Paulo, cidade que comanda, primeiro comando da capital, o PCC, é perigoso e que vem também tratando das primeiras ameaças com relação a gente. Estou hoje no Rio de Janeiro, já recebi mais uma ameaça, agora também envolvendo o Comando Vermelho. Estar com a Polícia Federal não é mais uma questão de conveniência ou até de redução de gastos, dado que equipes privadas de segurança são mais caras. É uma questão de sobrevivência.
Este ano, a Polícia Federal deve gastar quase 100 milhões de reais com a segurança dos presidenciáveis e vai envolver quase 500 agentes. O advogado especialista em direito eleitoral Guilherme Augusto Mota disse que a proteção garante equilíbrio entre as chapas majoritárias e permite uma ação estratégica integrada da Polícia Federal em todo o país.
Diante da magnitude do cargo que se está em disputa como chefe do Poder Executivo, para que possa se estabelecer um plano de segurança visando a manutenção e a regularidade do processo eleitoral. Para esse ano, estima-se que a Polícia Federal utilizará a estrutura própria visando a alteração desse quadro para que se possa, ao final, resguardar o pleito e não só direcionado a um dos candidatos.
No Rio de Janeiro, 2 partidos oficializaram os candidatos ao governo do estado. O PSD lançou o ex-prefeito Eduardo Paes e o Republicanos confirmou que o ex-governador Antony Garotinho será o candidato da legenda. No Ceará, a Federação PSD Cidadania confirmou em convenção a candidatura de Ciro Gomes ao governo do estado. A CBN começa hoje uma cobertura especial das eleições, um primeiro de 50 debates para o Brasil no Jornal da CBN. 4:18. O ditador da Nicarágua, Daniel Ortega, reapareceu em público após 2 meses e decretou o fim das eleições no país. Em discurso durante aniversário da Revolução Sandinista, o líder de 80 anos afirmou que não haverá pleito para impedir que a oposição, hoje banida e no exílio, chegue ao poder. O anúncio cancela, na prática, a eleição presidencial prevista para 2027 e consolida a transição da Nicarágua para um regime de partido único. Ortega adiantou que vai aprovar novas leis na Assembleia Nacional para erguer um bloqueio definitivo contra adversários políticos, a quem acusa de traição e de servirem aos interesses dos Estados Unidos.
Veo que se olviden, aqui não volverão a haver eleições.
Eles que esqueçam, aqui não haverá mais eleições. Não haverá mais eleições para que eles tentem capturar o governo, capturar o poder. E vamos trabalhar com as assembleias nacionais e com as organizações correspondentes às leis, porque precisamos fazer leis que coloquem um muro, um bloqueio aos golpistas, aos traidores da pátria. E por mais dinheiro que lhes deem os Yankees, não poderão.
No poder há quase 20 anos ininterruptos, Ortega governa Nicarágua com um controle absoluto ao lado da esposa, Rosário Murillo, e foi elevada ao cargo de co-presidente após uma reforma constitucional. A última eleição presidencial na Nicarágua, realizada em 2021, foi duramente contestada pela comunidade internacional. Antes da votação, o regime prendeu opositores, empresários e possíveis candidatos à presidência, além de